Bom dia a todos os radiovintes, agradecer à Rádio Comunitária que nos recebe e nos dá esse espaço e aproveitar também já de início, né, para parabenizar aí todos os agricultores, familiares, agricultoras, camponeses, beneficiários do crédito fundiário, enfim, que comemoram agora no dia 25, né, mais uma passagem aí do processo de colonização. E aos motoristas também que transportam, né, as nossas produções.
Esta possibilidade para o curso superior já é a segunda turma, professor?
Esse processo de seleção aqui, ele é para a segunda turma do curso de Tecnologia Agropecuária via Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é o Pronera. Então, nós, a Universidade Comunitária, através do Departamento de Ciências Agrárias, observou essa necessidade regional de que havia um grupo muito grande de pequenos agricultores que acessaram ao crédito fundiário, mas que não tinham direito a acessar esse programa de educação. E nós sabemos que esse programa ele foi criado em 98, inicialmente para os assentados da reforma agrária. E os assentados, eles ganham o seu lote, eles ganham a terra. E os agricultores familiares aqui, que são beneficiários do crédito fundiário, eles não ganham a terra, eles pagam a terra. Eles ganham acesso ao crédito, eles são beneficiários. E pouco a pouco, num período longo de 20 anos, eles vão pagando esse lote, vão pagando essa área de terra. E eles não estavam incluídos nesse processo. Então a universidade, a URI, se desafiou e provocou nacionalmente um projeto, né? E esse projeto foi visto com bons olhos. E foi aprovado, então, esse projeto em final de 2013, então em 2014 iniciou a primeira turma. Depois vieram outras chamadas públicas, a gente participou para uma segunda turma, que também então foi aprovado. E que agora então a gente está desencadeando o processo de seleção, então, para essa segunda turma do Tecnologia Agropecuária via Programa Nacional, que é o Pronera.
Uhum. Professor, especificamente para os beneficiários do crédito fundiário, né?
Nós precisamos entender que projetos com apoio públicos, eles são específicos. Então, esse ele é específico para beneficiários do crédito fundiário. Uhum. Então, assim, ó, quem que é beneficiário do crédito fundiário? Quem acessou ao crédito, né? Então, o que é o dono do acesso ao crédito, o dono da terra, né? É quem tem ela no nome, que é o beneficiário, ou alguém que seja dependente do beneficiário. Mas esse dependente do beneficiário tem que ficar bem claro que ele tem que ter uma comprovação civil dessa dependência, né? Nós já tivemos caso de casais que estão morando junto e não tinham nenhum documento. Mas já fazia 2 anos que eles estavam morando junto, então eles fizeram um documento que eles têm vida comum e puderam acessar ao programa. E para acessar o programa, o beneficiário ou o dependente do beneficiário, ele tem que se dirigir até o escritório municipal da Emater e solicitar uma declaração que ele tem o crédito fundiário, ou que ele é dependente do crédito fundiário. Porque a Emater, ela tem, a gente chama isso de uma DAP, do beneficiário do crédito fundiário. A DAP é uma declaração, né? Que ele acessou o crédito fundiário, porque ele tem lá uma inscrição, ele tem um número, ele tem tudo isso. Então, a Emater vai dar esse documento. Agora, é importante, assim, a Emater está sendo nossa parceira nesse projeto, porque a Emater tem uma chamada pública de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, para os beneficiários. E que, de certa forma, contribuiu para desencadear esse processo de formação dos beneficiários do crédito fundiário. E como a Emater tem essa chamada pública e o recurso ele praticamente vem da mesma fonte, MDA, INCRA, enfim, é bom que fique bem claro que esses programas eles estão trabalhando em conjunto. Então a URI tem um convênio com a Emater, regional aqui de Frederico, e por isso que a Emater então também tem sido uma grande parceira dessa proposta, assim como a URI tem sido uma grande parceira no, na chamada ATER. É para a Emater.
Uhum. É essa declaração é que a gente tem que deixar bem claro que quem pretende fazer o curso tem que apresentar na hora da inscrição até o dia 7 de agosto, né, professor?
As inscrições estão abertas até o dia 7, no período de funcionamento da secretaria da universidade. Você se dirige na secretaria com o certificado de ensino médio. Com essa declaração que você pegou na Emater Municipal e com os documentos pessoais, identidade, CPF. E é bom que fique claro também que o novo manual do Pronera, ele exige que o candidato ele vai até na universidade, faz o pedido da inscrição, mas no ato de inscrição ele também tem que assinar uma declaração que ele não tem curso superior. Então, assim, esse programa, mais uma vez, veja só, ele é um programa social. Ele é um programa para nós fazer um apoio ao desenvolvimento e à sucessão das propriedades que foram adquiridas pelo crédito fundiário. Então, assim, a pessoa já tem uma graduação, ela não vai ter o direito. Na primeira turma que a gente abriu, não tinha isso no manual do Pronera. Hoje tem essa exigência no manual do Pronera. Mas, tranquilo, eu acho assim que isso não pode ser o motivo para alguém que já tem uma graduação querer fazer a segunda e desanimar por causa disso. Tem que entender que é um projeto específico, né? E que ele vem para atender um segmento da sociedade.
Professor, como é que tem sido a experiência, a segunda turma? O que que o curso aborda?
Bom, nós estamos... O curso iniciou em fevereiro de 2014, nós estamos no quarto semestre. Nós iniciamos com 40 e nós estamos com 38 no quarto semestre, final do segundo ano de formação já. Então, e as duas existências que tiveram foram por motivos assim de mudar de residência, de região, enfim, e então coisas que realmente fugiram. Então o curso tem andado assim relativamente muito bem, sabe? O que caracteriza, que é a vantagem, que é a solidez desse processo, é a pedagogia da alternância. Então, ele tem a possibilidade de ser, sem se desvincular lá do meio onde ele trabalha, vive com essa família, com o meio de estudos, né? Então, as aulas são de 15 em 15 dias, né? Nas sextas-feiras o dia todo, sábado o dia todo, tem algumas quintas, mas daí é programado, então de 15 em 15 dias nos finais de semana. E aí, ele também ele recebe lá, numa parceria com a Casa Familiar Rural, né? Ele tem a possibilidade do alojamento, da alimentação, que também todo esse processo é todo fornecido pelo projeto. O aluno não tem custos, né? Então, o único custo que o aluno tem é sair da sua propriedade e ir até na universidade. Então, esse tem sido, né? Mas a experiência, sim, ó. A experiência tem sido muito gratificante. Já temos bons resultados, né? Porque, na verdade, a gente sempre diz assim. Nós temos que pensar numa formação continuada de agricultores. Nada contra os cursos pontuais, né? Eles são importantes, precisam existir, mas nós temos que pensar numa formação continuada. E a gente vê assim a possibilidade, por exemplo, do filho do agricultor que quer suceder a propriedade, ele pode fazer o ensino médio na Casa Familiar Rural, né? E ele pode fazer o curso superior também. Para quê? Para ele empreender a atividade rural, para ele fazer a sucessão da propriedade, para tudo isso aí. E, então, essa é a dinâmica do curso de tecnologia agropecuária. E com o Proner ela se fortalece ainda mais, porque ela atende um público extremamente específico. Uhum. Né? É, cada aluno tem que fazer o seu projeto no decorrer do curso, as disciplinas são as disciplinas do tecnologia agropecuária, a parte acadêmica, todo do processo. Né? E a única, diríamos, a inovação nesse processo acadêmico é a alternância. E é isso que está assim, sendo o grande elemento. A alternância e o projeto profissional de vida, que na verdade o projeto profissional de vida, ele é um instrumento da pedagogia da alternância. Né?
Professor, se o aluno não se encaixa, se o candidato, digamos, não se encaixa em nenhum desses requisitos, não é beneficiário do crédito fundiário, ele pode se inscrever no vestibular tradicional para o curso de tecnologia em agropecuária ou esse curso é específico para isso?
Essas 40 vagas que estão abertas agora é específico para os beneficiários do crédito fundiário. Então eles têm que ter a declaração, têm que ter o certificado de ensino médio e têm que se inscrever lá na universidade até dia 7 de agosto. E nós temos assim, daqui uns dias nós vamos ter o processo de seleção, daqui uns meses, né? Outubro, novembro, o processo tradicional da universidade que ingressa para fazer no período noturno com aulas práticas nos finais de semana e tal, intercalado, que é o Tecnologia Agropecuária Tradicional. Na verdade, é o mesmo curso, é o curso de graduação, um curso superior, tanto esse que a única é a modalidade, você faz ele regularmente todas as noites ou você faz ele em alternância dessa forma. Só que esse em alternância aqui, ele é específico para os beneficiários. Por quê? É uma exigência do manual, do Pronera, do Programa Nacional, que o curso seja em alternância.
Uhum.
Porque, normalmente, esses beneficiários do crédito fundiário, eles são a mão de obra da propriedade. Então, eles precisam o quê? Eles precisam produzir, precisam trabalhar e eles precisam estudar. Né? Então, diz assim, não tem como ele sair e ficar fora e tal. Então, diz assim, o meio socioprofissional, a propriedade dele, a terra que ele adquiriu pelo sistema de crédito, é o laboratório dele. É onde ele faz as práticas dele, é onde ele, né, constrói o projeto profissional e de vida dele.
Uhum. Perfeito. Professor, obrigado pela sua presença aqui, só reforçando então até o dia 7 as inscrições, depois tem as provas também, né?
A prova ela será no dia 14 de agosto, às 14 horas, né, no prédio principal da URI, e ela será composta por 10 questões que são voltadas ao setor agropecuário, né, familiar. É uma redação também dentro do tema do desenvolvimento agrário e também questões dissertativas sobre a questão do beneficiário do crédito fundiário. Então, ela é também uma prova de seleção também específica, faz parte também, digamos assim, do processo, né? Para fazer a seleção realmente do público que acessou ao crédito fundiário, é o beneficiário e vai, enfim, fazer a sucessão dessa unidade de produção que é familiar.
Uhum. As aulas já agora no segundo semestre.
As aulas, depois do processo de seleção, vem as matrículas daqueles que forem selecionados e as aulas estão marcadas para iniciar dia 4 de setembro. Né? Uhum. É bom realmente assim que todo mundo possa, pessoal, se inscrevam, né, no processo passado da primeira turma, né, a gente teve 120 candidatos para 40 vagas, né, então a região ela é, como é que se diz assim, ela é enorme, né, na região. O primeiro projeto também é uma questão importante, o primeiro projeto era só no território da cidadania do Médio Alto Uruguai. Então, diz assim, é o Alto Uruguai e o Rio da Várzea. É o território aqui da nossa região. Uhum. Agora, essa segunda turma também abrange o território noroeste colonial, que é a região de Tenente Portela, Três Passos ali. Então, ele ampliou um pouco a área de ação para se candidatar para fazer o curso. Mas a gente tem que deixar bem claro assim que todo mundo vai fazer um processo de seleção que ele é feito pelo departamento da universidade com relação e coordenação também da superintendência estadual do INCRA, que o projeto do Pronera está conectado ao INCRA, né? E que realmente assim é um processo bem, bem tranquilo, e que os que vão fazer o processo possam então voltar um pouquinho os estudos antes desse processo de seleção às questões agrárias aqui da nossa região.
Uhum. Ok. Obrigado, professor Luiz Pedro. Sucesso. No site da Rádio Comunitária tem a reportagem completa também sobre as inscrições para o curso, tem o edital completo lá no site também, o atalho, e também o manual de operação do Pronera, professor.
Eu quero aproveitar também para dizer que nós estamos com uma especialização em desenvolvimento rural e agricultura familiar, é uma reedição, né? Com as inscrições abertas, né? As aulas vão iniciar dia 11 de setembro, né? É uma pós-graduação. É coordenada pelo professor Gelso Pellegrin, né? E é uma parceria também com professores da Universidade do Rio Grande do Sul, da URGS, do programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento rural. Então, também uma oportunidade muito interessante para quem quer fazer um debate aí voltado ao desenvolvimento rural da região.
Uhum. Ok. Obrigado, então, ao professor Luiz Pedro. E as inscrições, como a gente frisou, até o dia 7 de agosto.